Eu penso que eu já tinha avisado que há pessoas que vêm de fora que ainda têm que apanhar comboios, portanto temos que ser expeditos no nosso trabalho. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Explicar-vos como é que isto funciona, portanto, é uma audição conjunta, nós convidamos três entidades, a AAP, o MURP e a Associação Portuguesa de Deficientes. O que pedimos é que, se quiserem fazer uma intervenção inicial para alertar a problemática que vos interessa nestas matérias todas da habitação e do arrendamento em particular, que afeta os vossos associados, é o que nos interessa a nós ouvir, têm uma exposição inicial à volta dos 10 minutos, assim o entenderem. Depois, os senhores deputados farão perguntas, estamos aqui, aliás, somos só deputadas, mas tudo bem, faremos as nossas perguntas, no geral 5 minutos a cada força política, e têm novamente depois 10 minutos para responder. Portanto, aproveitando bem o tempo, nós vamos aqui aproveitar então para vos ouvir. Dizer-vos também que isto é gravado, fica transmitido no canal Parlamento, umas vezes é transmitido em direto, outras vezes é em diferido, mas de qualquer maneira ficará sempre registada a gravação no canal Parlamento. E que de todas as iniciativas que foram apresentadas, que foram 27, só foram aprovadas duas, que suspendem os despejos precisamente para as mais velhas e para pessoas com deficiência durante um determinado prazo. Só essas duas é que foram aprovadas, já sai um diploma que está em Belém à espera da promulgação. Portanto, temos 25 diplomas para tratar, o que é muita matéria, mas certamente haverá matéria dentro deste universo todo que vos preocupa mais e é isso que nós queremos saber. Portanto, eu vou dar a palavra. Começamos aqui pela APRE. Senhora Presidente, Rosário Gama.
Muito boa tarde. Marido Rosário Gama, Presidente da APRE. Aqui ao meu lado está a Fernanda Carvajal, que é do Núcleo de Lisboa, e o Vítor Ferreira da Silva, que também é da direção da APRE e é o Delegado Regional de Lisboa. Nós temos tido na Associação várias denúncias, queixas de associados nossos, que têm estado a ser vítimas dos despejos que este ano começaram a existir com maior intensidade em zonas das freguesias mais antigas de Lisboa, e não só, isto já está estendido a outros locais. Nesse sentido, depois de termos essas situações todas, de ouvirmos muitos relatos, resolvemos fazer em Lisboa uma sessão da Freguesia da Misericórdia, que é uma daquelas que têm sido mais afetadas, ou tão afetadas, se calhar, como as outras antigas, não sei. Foi na Freguesia da Misericórdia. Fizemos uma sessão em que estiveram presentes mais de 120 pessoas, uma sessão pública, e em que estiveram o Sr. Secretário-Geral da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, a Presidente da Junta da Freguesia da Misericórdia, uma jurista da Misericórdia e a Vereadora da Habitação da Câmara. E nessa sessão foi muito doloroso ouvir os relatos das pessoas, umas que já tinham sido despejadas e, portanto, que estão numa situação, muitas delas, situação precária, e outras que estavam em vias de ser despejadas porque já tinham recebido a carta indesejada. E nós, para além da moratória que foi aprovada, que a Helena falou, nós achamos que a situação destas pessoas que já foram despejadas e daquelas que os processos estão em curso é uma situação que merece reflexão. Porquê? As pessoas que já foram despejadas, muitas delas não têm recursos para conseguir novo processo de arrendamento. Porque, para além de tudo mais, as rendas, mesmo na periferia, tiveram um aumento brutal e, neste momento, ainda não está em vigor nenhuma das propostas que foi apresentada do arrendamento acessível, penso eu, do primeiro direito, nada disso ainda está em vigor. E, portanto, as pessoas têm muitas dificuldades. Para além de que podem não ter família e, portanto, se não têm família, estão numa situação dramática. Quem tem família poderá eventualmente recorrer à família transitoriamente, porque as pessoas de idade e que têm filhos ainda a trabalhar são pessoas que consideram que o cuidar dos, consideram que o facto de terem que ser cuidadas é um fardo, consideram-se um fardo. As pessoas de idade consideram-se um fardo para os filhos. E consideram-se um fardo e as expressões são que não quero dar trabalho ao meu filho, coitado do meu filho que também está com dificuldades e por aí fora. E, portanto, foram situações que já aconteceram e eu não sei se está a ser dada alguma atenção a estas situações que eu acho que merecem, de facto, atenção. Depois há aqueles que estão em vias de ser despejados. Ainda há pouco, aqui a minha amiga do lado estava-me a contar de um caso de uma senhora com 65 anos, que a senhoria diz que se vier para a frente a história dos 65 anos, que ela é despejada já, porque não vai esperar que saia a lei. Se eventualmente, se for, quando isso for entrar em vigor, ou houver perspectivas para entrar em vigor, sairá, terá que sair mais cedo. E, portanto, a angústia de uma pessoa que está nesta idade e tem que sair. Agora no táxi, eu vinha também no táxi, embora a nossa área seja mais de pessoas idosas, e vinha também um motorista de táxi a queixar-se que vive em via longa, o senhor o pôr na rua e ele não tem maneira de pagar uma casa com o valor que estava a pagar, ou seja, aquilo que lhe pedem é mais do dobro para uma casa nas mesmas condições. Portanto, tudo aquilo que está para ser aprovado e que pode ser passível à discussão é importante, mas eu penso que neste momento o que é mesmo mais importante é uma série de situações que nós até temos algo. Eu vou-lhes deixar depois aqui um documento que nós fizemos na sequência dessa reunião, com algumas conclusões, e eu diria que neste momento uma das questões que nós colocamos é a questão dos 65 anos, 60% de. Ou 60% de deficiência, com 15 anos, que estejam residindo na casa há mais de 15 anos. Há muita gente que fica de fora, nomeadamente pessoas que são mais velhas do que os 65 anos e que tiveram menos tempo na casa, e nós temos pessoas nessas situações, que já foram despejadas até, com 70 e tal anos, e portanto parece-nos que é um bocado restritiva essa legislação do tempo dos mais de 15 anos, esse prazo, exatamente porque condiciona e deixa muita gente fora. Pode deixar de fora pessoas com 80 anos que estejam há 14 anos na casa, ou pode deixar de fora pessoas com 64 anos que estejam há 30 na casa. Portanto, é um bocado restritiva, mas nós pensamos principalmente naqueles que têm 65 anos ou mais. E achávamos que não devia haver esse limite de estarem, essa condição de estarem há mais de 15 anos na casa. Achamos que seria muito importante alterar toda a legislação em vigor, aliás, achávamos que ela devia ser abolida, a legislação que neste momento existe, para proteger melhor o direito constitucional à habitação. Achamos que o arrendamento deve ser considerado uma atividade económica que deve ter em conta a justiça e a coesão sociais e que deve ser regulada de modo adequado, com supervisão das autarquias. O mercado livre não pode proporcionar soluções justas e equilibradas, portanto tem que haver supervisão. É importante considerar essas medidas fiscais, e isso está previsto nas formas de arrendamento acessível, embora depois os valores também possam ser discutidos, mas eu penso que as propostas são razoáveis, essas dos benefícios fiscais, assim os senhorios estejam disponíveis para arrendar por esses prazos o que me parece que não será muito viável, mas pronto, não vamos estar já a especular sobre aquilo que poderá vir a acontecer. Eu acho que apareceram alguns artigos no Expresso até a comparar o que seria se o senhorio arrendasse com o valor de 80% relativamente ao valor do mercado, e o que é que ele ganharia em termos de benefícios fiscais ou o que é que perderia, portanto se valeria a pena. Os aumentos de rendas devem ser graduais e obedecer a regras de sustentabilidade, que não implicam a expulsão automática de quem tem rendimentos baixos ou fixos. E a prova dos rendimentos dos inquilinos deve ter em conta a situação efetiva em cada ano. Pode mudar. Depois a questão da duração dos contratos. Aquilo que nós estamos a ver, uma das nossas associadas tem um contrato por 3 anos. Agora veja que é uma pessoa com 72 anos, com um contrato de arrendamento por 3 anos, ter que abandonar a casa. Para já, ou abandonar a sua casa, já deixou os seus pertences, já deixou os seus afetos, digamos, deixou tudo porque teve que ir para uma casa mais pequena. Teve que vender muitas das coisas. Estou a falar de um caso particular, que é aquele que agora me vem mais a. Que foi o que falei mais. Teve que deixar tudo, uma casa mais pequena. Agora, daqui a 3 anos, terá 75 anos, porque isto foi com 72, e aos 75 anos vai ter outra vez que sair da casa, porque o contrato é só por 3 anos. Isto é uma situação que não pode ser permitida. Penso que terá que haver, os contratos devem proporcionar estabilidade no arrendamento da vida das famílias. E, portanto, tem que haver fixação de regras neste domínio. Depois, Há que garantir a proteção eficaz aos inquilinos mais idosos, com idade superior a 65 anos, em particular aos reformados, ou portadores de deficiência ou incapacidade significativa. Devem ser implementadas medidas que suspendam os processos de despejo em curso e evitem o início de novos processos até a entrada em vigor, e isto é que ainda não está. Foi aprovado, mas ainda não está, mas como digo, nós na Associação achamos que os 15 anos, que é um limite que não deveria ser tido em conta, os 15 anos na habitação. Há que implementar medidas que evitem ou sancionem práticas de pressão abusivas por parte dos senhorios sobre inquilinos vulneráveis. Nós temos assistido, também tem havido denúncias, de pessoas que estão em prédios e os senhorios exercem verdadeiros bullying sobre as pessoas, nomeadamente cortando as luzes de espaços comuns e cortando o acesso ao elevador, etc. São práticas abusivas. E há que fazer o esclarecimento. Eu acho que nesse aspecto o papel das juntas de freguesia é fundamental. Depois a questão do alojamento local, que deve ser regulado pelas autarquias, nomeadamente pelas juntas de freguesia, por forma a avaliar o impacto social de cada zona. Aqui, no caso das zonas de Lisboa, deve ser controlado com urgência e ponderação. E nestas freguesias parece que já está próximo do limite socialmente suportável, e agora no Porto também já há situações muito complicadas. O alojamento local deve ser considerado uma atividade comercial e não como habitação, e deve aumentar o peso da habitação pública. Penso que a senhora deputada Helena Roseta tem esta questão também na futura lei de base. Portanto, nós temos uma habitação pública com um peso muito reduzido no nosso país, penso que é 2%, é muito pouco. Deve ser aumentado de forma a servir de moderadora face ao mercado. Há medidas positivas da Câmara, mas insuficientes, e portanto o investimento em habitação pública deveria deixar de contar para o endividamento das autarquias. É a nossa proposta. Há que ter em conta as experiências internacionais nesta matéria, em particular no respeito às melhores práticas e regulações relativas ao alojamento local e à pressão da procura por parte de residentes estrangeiros. Nós não somos favoráveis à vinda de turistas, mas também somos favoráveis à qualidade de vida, principalmente favoráveis à qualidade de vida dos residentes. E por isso há que ter em conta tudo isto. Tem que haver regulação. E nós não podemos permitir, eu acho que não se pode permitir, é que esta necessidade que temos que venham pessoas que são importantes para a nossa economia, e esta regulação, tem que haver regulação exatamente para evitar aquilo que nós já ouvimos, voz corrente de pessoas que já estão contra os turistas, e pode até inclusivamente permitir um crescimento desordenado, pode permitir o crescimento da xenofobia e do populismo em relação a um crescimento desordenado de um turismo, se este turismo provocar a exclusão dos habitantes nacionais. Não sei se eu tenho tempo daqui da minha colega falar, porque eu falei da habitação e...
Estava a olhar para o relógio, o interesse que isto seja rápido é seu, estão 11 minutos, não faz mal. Estão 11 minutos, não há problema nenhum, eu não interrompi, mas queria... se quiser, consigo dizer alguma coisa, mas peço, em princípio eram 10 minutos, portanto...
Mas é rápido.
Mas também se pode guardar para as respostas depois.
É rápido, também.
Boa tarde. A questão é que, esteve patente também nesta reunião, foi a dos comerciantes, porque há o pequeno comércio que também está a ser despejado. E esse pequeno, isto tem duas vertentes. Por um lado, são às vezes famílias inteiras que trabalham naquele pequeno estabelecimento e que é o sustento da família. E por outro lado, portanto, é desemprego, ficam sem casa, porque muitos deles moram também dentro do mesmo bairro, e aí é uma coisa que afeta toda a população do bairro, a questão do pequeno comércio, o comércio de proximidade. Em traços gerais era isso.
Vamos passar então agora. Esse é o documento que fica, muito bem, será passado a todos os senhores deputados. Eu ia passar, não sei quem é que está agora a seguir, se é o Murpi. Pode. Não, a Associação Portuguesa de Deficientes?
Não.
Murpi. Muito bem.
Posso dizer? Está bem, está. Boa tarde. Portanto, nós... está aqui presente o Manuel Passos, é vice-presidente do Murpi, e é o Manuel André, que sou tesoureiro do Murpi. O nosso presidente Casimiro Menezes, peço desculpa, mas não pôde estar presente, portanto, viemos nós em sua substituição. Claro que esta questão do que está em discussão, a política de habitação, é uma questão profundamente importante e que tem grandes repercussões a nível social, nomeadamente no grupo social que nós representamos, portanto, os reformados, os pensionistas e os idosos. Eu, se calhar, vou ler melhor aquilo que tinha aqui para não me dispersar, mas é o seguinte. De acordo com o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. O artigo 72 determina que as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. É, portanto, claro que compete ao Estado garantir a todos os cidadãos, e em especial às pessoas idosas e sua família, uma habitação condigna. Ao longo dos anos, os governos e os municípios, em vez de adotarem medidas para a existência de um mercado de arrendamento que incentivasse a oferta em quantidade e qualidade a preços acessíveis para satisfazer a procura, optaram por deixar exclusivamente ao mercado a resposta às necessidades de habitação para arrendamento. Como era expectável, esta política resultou na redução da oferta, num aumento incomportável dos preços, em agressividade sobre os inquilinos, sobretudo os mais vulneráveis, idosos e pessoas com deficiência, e na completa desestabilização contratual. Esta situação é fortemente agravada nas grandes cidades devido à pressão turística e ao regime fiscal para residentes não habituais e o Golden Visa de Portugal, que contribuíram significativamente para a especulação imobiliária. Já em 2016, o MURPI, em conjunto com outras organizações, nomeadamente a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, alertava que o NERAL, aprovado em 2012, veio retirar direitos aos inquilinos relativamente aos contratos de arrendamento existentes, violando grosseiramente os princípios jurídicos quase da certeza, da segurança e da confiança. E ainda, de uma forma geral, os arrendatários sofreram atualizações de renda inegavelmente exageradas, de que resultaram incontáveis situações de angústia e desespero. Ora, as baixas pensões constituem um dos mais importantes fatores de vulnerabilidade económica dos reformados. Segundo o Censo da População de 2011, as pensões constituem o principal rendimento para 98% dos reformados e cerca de 28% para a população total. A média das pensões de velhice pagas em setembro de 2017 pela Segurança Social foi de 441,36 €. E o maior número de pensões situa-se entre os 200 e os 300 €. Mas mesmo os reformados, nomeadamente os aposentados pela Caixa Geral de Aposentações, que em média têm pensões mais altas, têm dificuldade em suportar os valores das rendas atualizados de acordo com a lei existente. As rendas foram aumentadas 3, 4 e muito mais vezes. As alterações introduzidas em 2017 na Lei do Arrendamento de 2012 são de significativa importância e atenuam os efeitos nefastos da aplicação da referida lei, que muitos consideram ser a lei dos despejos, nomeadamente aumentar o período transitório para os idosos e ou pessoas com deficiência e as alterações aos escalões de rendimento e taxas de esforço. No entanto, não é alterado o essencial e continuam os despejos, o acesso aos idosos para deixar as casas onde viveram uma vida inteira, oferta reduzida, rendas cada vez mais caras, só revogando a lei do arrendamento de 2012 e os encadear de um processo de elaboração de nova legislação que garante a estabilidade e a segurança às partes, inquilinos e senhorios, pode contribuir para a credibilização, dominação e sucesso do arrendamento. O edificado é um bem económico, mas é também um bem com uma função social muito relevante. Por isso, defendemos um mercado de arrendamento sujeito a uma forte regulação e fiscalização. Assim, a nova legislação deve garantir estabilidade contratual. Esta questão da estabilidade contratual é uma questão que para as pessoas idosas tem muita importância, quer dizer, que estar permanentemente a ter que de negociar contratos é uma situação que é terrível para a pessoa idosa. Portanto, garantir a estabilidade contratual de acordo com as necessidades dos inquilinos, que proporciona um rendimento certo e prolongado aos proprietários, não poderia deixar de ser. Garantir a continuidade dos contratos de arrendamento anteriores, independentemente da idade, do grau de deficiência ou do rendimento dos inquilinos. Passar a taxa de rendibilidade dos atuais 1,15 avos para 1,25 avos do valor patrimonial tributário, para efeitos de cálculo das rendas a atualizar ou já atualizadas e posterior atualização anual com base no coeficiente publicado pelo INE. Definir medidas para o aumento da oferta de habitação por arrendamento de caráter fiscal, de apoio à reabilitação humana, etc. Deixar de alienar edificado público para a habitação e disponibilizando para arrendamento a preços acessíveis. Apoiar financeiramente as famílias com carências económicas e fragilidade social. Definir medidas de caráter fiscal que incentivem o arrendamento, quer pelo lado da oferta, quer do lado da procura. Basta dizer-se que, digamos, quem compra casa tem o... tem, portanto, a parte dos juros pode colocar no IRS, quem arrenda não tem essa possibilidade. Enfim, neste momento o fisco está a fazer olhos, não está a ver essa questão, mas de qualquer maneira é uma questão que deveria ser colocada para pôr de facto o arrendamento em, pelo menos, ao ser beneficiado, para que as pessoas, portanto, optem por arrendar e não por comprar. Criar regimes fiscais diferentes para arrendamento habitacional para fins turísticos ou para habitação permanente, porque neste momento está a situação assim um pouco confusa em relação a essa matéria, o que não beneficia, digamos, portanto, aqueles que colocam o arrendamento habitacional para habitação permanente, né? E com, portanto, contratos prolongados. Decidir novos investimentos públicos para a habitação destinada a arrendamento, coisa que ultimamente não tem havido. Contratabilizar com o setor privado, social e cooperativo novos programas de construção de habitação destinada a arrendamento. Em resumo, impõe-se a revogação da legislação que já deu provas que não serve aos portugueses e criar um novo regime que cumpra o direito da população a uma habitação condigna, dando estabilidade à ocupação das habitações.
Muito obrigada. Eu se calhar ia lhe pedir, porque ajuda-nos bastante depois a nós nos relatórios, pedi ao Sr. Russo se é possível fazer uma fotocópia desse documento que leu, porque nos ajuda depois muito no relatório. Está gravado, mas se pudermos chegar com um cópia, se não lhe fizer a diferença. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor. Muito bem. Então íamos agora ouvir a Associação Portuguesa de Deficientes.
Então, muito boa tarde. Eu quero começar em nome da Associação Portuguesa de Deficientes agradecer esta oportunidade que nos é dada para expormos aqui as nossas preocupações sobre uma matéria tão importante. Os colegas já referiram em relação às pessoas idosas. Agora imaginem as pessoas que são deficientes e idosas, não é? Quer dizer, são situações muitíssimo dramáticas. Eu sou Helena Rado, pertenço à Direção Nacional da APD e tenho comigo cá a Nascimento, que é portanto, uma técnica da APD e que me assessorou na preparação do que venho aqui dizer. Pronto, para não perder muito tempo e ir direta às questões, nós estamos, em primeiro lugar, por demais preocupados com a legislação sobre arrendamento urbano, a nova general, porque, efetivamente, a questão, digamos, dos despejos são dramáticos para uma pessoa com deficiência. Reconhecemos que está a haver algumas correções, mas estas correções parecem-nos completamente insuficientes, por exemplo, referir que pode haver limitações à ação de despejo no caso das pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de deficiência igual ou superior a 60%, que estão há mais de 15 anos em casa, é completamente, naquela morada, é completamente insuficiente. Portanto, nós na APD estamos a ser confrontados com pessoas que precisamente, entretanto, tinham mudado de casa, por qualquer razão, e que neste momento se veem ameaçadas de ser, de terem que deixar a habitação. Também nos parece que é positiva as correções de prolongamento do período transitório, mas também nos parece igualmente insuficiente, porque é meramente um prolongamento e depois desse prolongamento o problema volta de novo a colocar-se. Uma questão que está a pôr também, os senhorios muitas vezes são um bocadinho capciosos e procuram encontrar maneira de justificar o pedir às pessoas para saírem, que são a questão das obras. Pronto, não é? Portanto, as obras, neste caso, me parece que existe uma lei e que obriga o senhorio a ter que realojar obrigatoriamente a pessoa desalojada durante, em condições semelhantes na mesma freguesia ou freguesia limítrofe, mas essa lei também tem condicionantes. E nos parece que no caso das pessoas com deficiência que não deve haver condicionantes, quer dizer, deve ser qualquer pessoa, deve ter, portanto, usufruir desta possibilidade. Outro problema, também ainda relacionado com esta nova legislação, que nós criticamos, é o facto dos subsídios de renda estarem previstos só para contratos anteriores a novembro de 1990. Não vemos razão para essa situação. Bom, então temos também o problema que já foi aqui levantado pelos colegas, que é o problema da duração do contrato. Como já foi referido, a estabilidade contratual é muitíssimo importante, portanto achamos que a legislação no sentido de haver uma renovação vitalícia, como aparece, que creio que exige 25 anos, que devia ser revista, e ser centrada não no tempo, como tudo o resto, não no tempo que a pessoa mora na casa, mas que nas características da pessoa, quer em termos de idade, quer em termos de deficiência, para não ficar ninguém de fora. Portanto, para dizermos que em relação à nova legislação sobre a ONRAU, aquilo que nos parece que seria razoável, se não uma revogação, como alguns partidos advogam, pelo menos uma suspensão. Uma suspensão para evitar que haja mais injustiças e que aumente a calamidade pública, digamos assim, para dar tempo ao legislador de rever a situação, de fazer uma avaliação. Está em debate agora uma lei de base sobre a habitação, nós tivemos a ver, não vimos ainda totalmente, mas que parece-nos que vai num sentido positivo. Não nos parece razoável que, por um lado, haja uma preocupação de haver uma lei de base da habitação e que continue em vigor esta legislação dos despejos, digamos assim. Queremos também referir aqui uma questão que nos preocupa e que tem a ver, isto tem a ver até com uma linguagem que é usada muitas vezes nos diplomas e também numa preocupação do legislador que confunde um pouco a questão do que é ser alojamento acessível. Pronto, muitas vezes aparece a acessibilidade ao alojamento apenas no sentido monetário, se as pessoas têm ou não dinheiro para o alojamento. Ora, no caso da deficiência, e de acordo inclusive com a Convenção dos Direitos dos Deficientes, que Portugal ratificou em 2009, e que por vezes isso também parece que não está interiorizado totalmente. Reparámos que, por exemplo, na proposta da lei de bases sobre a habitação são referidos diplomas internacionais e não está lá a Convenção dos Direitos das Nações Unidas, dos Direitos dos Deficientes, porque isso depois ajuda a perceber melhor outras questões, não é? Portanto, temos que pensar que a acessibilidade é também na acessibilidade física, quer dizer, das pessoas se poderem movimentar dentro de casa, poderem sair à rua e na rua poderem movimentar-se também. Portanto, é no fundo aquilo que aparece aqui como o problema não só das habitações, mas também do habitat. Portanto, a acessibilidade tem que ser atendida em termos urbanos nesse sentido. Relacionado com isto, põe-se a questão do diploma do Decreto-Lei 163/2006, que já devia estar em aplicação há muito tempo e continua sem estar em aplicação, e que é precisamente o diploma que trata de toda a questão da acessibilidade para as pessoas deficientes, e aqui levanta-se a questão não só da acessibilidade em termos dos imóveis e do ambiente, mas também dentro das casas. Isto é um problema que ultrapassa, se calhar, um pouco algumas das questões. Ultrapassa, não. No fundo, não ultrapassa. Parece um bocadinho marginal, mas não é. É porque as pessoas, por exemplo, uma pessoa, inclusivamente, tem um acidente, fica incapacitada, vai para casa. E a casa não tem condições mínimas para as pessoas estar lá para tomar banho, para se deslocar, a cadeira de rodas não passa, quem é que faz a obra, quem é que não faz. Bom, isto tudo está previsto na lei, haver inclusivamente um financiamento incluído na reabilitação urbana para casa própria, mas nada disso tem sido aplicado. Digamos que, relacionado com outras questões que foram aqui postas, que me parece importante também relacionado com o habitat e que tem a ver com o alojamento local, concordamos plenamente quando é referido que isto deve ser visto como uma atividade comercial a ser regulada, de referir que nem todas as pessoas que vão para a habitação local turista são educados e são bem comportados. E isto cria às vezes problemas às pessoas idosas e com deficiência, no, por exemplo, se há a destruição dos elevadores e coisas assim no género. Portanto, é um problema que deve ser visto e, sobretudo, que estas pessoas vivem num ambiente que é um ambiente seu e que faz parte da vizinhança. Portanto, se os vizinhos são expulsos, as pessoas ficam sem ajuda de alguém que ia lá à casa, há pessoas também no comércio local, que muitas vezes, inclusive, vão à casa levar as compras às pessoas de uma maneira mais fácil do que as próprias grandes superfícies, tudo isto tem que ser equacionado. Para terminar, consideramos também que o balcão, aquele balcão para arrendamentos, eu quando comecei a ler os diplomas achei curioso chamar balcão para arrendamentos, porque veio-me logo à ideia que era um balcão de despejos, mas não sabia que depois a Carla me disse, não, isso já foi chamado assim. Eu não sabia, mas realmente ao ler o diploma sobre esta questão foi o que me veio à memória. Devo referir só a uma outra questão. Nós ficámos um bocadinho preocupados com o projeto de resolução apresentado pelo PSD, no sentido em que nos parece que há uma vontade de resolver-se o problema pedindo subsídios ao Estado para pagar às pessoas as rendas, que as pessoas não querem sair de onde estão, mas saem e vão para uma casa caríssima, e o Estado tem que pagar. E eu isso preocupa-me, e até fiquei sinceramente admirada disto estar um diploma do PSD, porque me parece que o PSD é sempre muito preocupado com as despesas orçamentais e, portanto, acho que isto não tem lógica. Imos por esse caminho. E disse, obrigada.
Muito obrigada, Sra. Helena Rato, Sra. Professora Helena Rato. Então, sendo assim, vamos agora dar a palavra às senhoras deputadas que querem usar dela. Portanto, é por ordem do tamanho dos partidos. Começa o PSD. E a senhora deputada Germana que vai falar.
Sim. Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo naturalmente por cumprimentar todos os representantes da Associação Portuguesa de Deficientes, da APRE e da Confederação MURPI. Naturalmente agradecer a presença e os contributos que aqui nos deixaram e de que damos boa nota. E de facto começo por me referir a uma expressão que foi usada nesta audição e que dizia o seguinte, que é preciso dar tempo ao legislador para avaliação. E de facto é verdade, nós temos neste momento 25 diplomas para discutir e avaliar e o PSD considera que de facto o tempo é escasso, são muitos diplomas e portanto neste momento nós estamos a tentar fazer esta discussão o mais rápido possível, mas também queríamos fazer de uma forma séria e rigorosa e de facto é uma dificuldade que nós, essa dificuldade, partilhamos. Depois, dizer também que para o PSD o mais importante é que se consiga alcançar aqui um equilíbrio entre as partes, isto é, entre os senhorios e os inquilinos, por forma a que se consiga também estabelecer uma relação de confiança entre as partes, à parte dos inquilinos e dos senhorios, e só assim é que o mercado de arrendamento, na nossa ótica, poderá funcionar. Depois também, e em resposta a algumas questões que foram aqui levantadas, de facto para o PSD é ao Estado que compete estabelecer políticas de habitação. E quando falava há pouco num projeto de resolução do PSD relativamente aos subsídios de arrendamento, de facto essa é uma das competências do Estado, no nosso entendimento, é para atender a estas situações de fragilidade que o Estado, que de facto os impostos que nós pagamos devem servir para estas situações de fragilidade subida que acontecem na vida de muitas pessoas. Portanto, nós de facto temos alguns projetos de resolução, temos nove iniciativas. Temos a criação, não, porque ele já existe, mas de facto não está a funcionar da melhor forma, deste subsídio de arrendamento que, por um lado, atribuir a inquilinos com mais de 65 anos ou que apresentem um grau de deficiência igual ou superior a 60%, isto atendendo a que a população portuguesa está cada vez mais envelhecida e, portanto, é um fator que nós temos que ter em conta. E aparecem muitas vezes situações súbitas de alterações das condições de vida, por exemplo, devido à morte de um cônjuge, devido a um filho que abandona um pai, devido a uma situação de desemprego e, portanto, não haverá condições para pagar a renda e nós entendemos que o Estado aí, de facto, deverá ajudar a cumprir essa obrigação para com o senhorio. Depois também temos previsto um subsídio de arrendamento para famílias numerosas ou monoparentais. Também entendemos que aqui nesta situação pode haver fragilidade social e económica, que naturalmente tem que ser devidamente comprovado. Depois também temos uma das iniciativas que apresentámos, que também consideramos muito importantes no mercado de arrendamento, é a criação de um seguro de renda, que no nosso entendimento, e eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso, no nosso entendimento, também pode criar aqui alguma segurança jurídica neste contrato de arrendamento, evitando-se muitas vezes esta situação das pessoas terem que socorrer de um fiador, que muitas vezes também causa situações muito embaraçosas. Portanto, gostaria de vos ouvir relativamente a esta questão. E depois também falar sobre o investimento, de facto, que se pode fazer a nível público, em muitos prédios que estão devolutos e que pertencem ao Estado, e também temos um projeto de resolução nesse sentido para que esses prédios sejam reabilitados e depois possam ser arrendados de uma forma acessível a pessoas também que tenham de facto estas fragilidades económicas. E portanto, para já era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora é a minha vez, em nome do Partido Socialista. Eu queria dizer que partilhamos naturalmente as preocupações que aqui trouxeram. A questão que a Sra. Rosário Gama trouxe e as outras pessoas também confirmaram do problema de estas propostas de alteração que estão aqui, nomeadamente a do Governo, prever uma proteção adicional para as pessoas com mais de 105 anos ou com mais de 60% de deficiência, mas que exige um tempo prévio de viver no mesmo locado. é uma questão bastante polémica. Nós temos batalhado bastante, mesmo a nível interno do Partido Socialista do Grupo Parlamentar, para diminuir este período prévio de residência no mercado, ou até não existir período nenhum. O argumento que nos tem sido sempre invocado, e aliás é público, é que se o fizermos, ou seja, se revertermos a legislação no sentido de colocar todas as pessoas que tenham mais de 105 anos ou mais de 60% de deficiência com contratos de duração indeterminada, portanto com uma estabilidade contratual maior, a reação imediata vai ser que os senhores vão deixar de alugar casas a pessoas que sejam próximas dessa idade. E portanto temos aqui um problema difícil de resolver, porque o património não é o património do Estado, neste caso é privado. Se exigimos essa condição, a consequência imediata é que deixa de haver, já há pouco, ainda deixará se calhar de haver mais. E portanto há aqui um equilíbrio difícil de fazer, porque do ponto de vista da justiça e do direito, o que deveria ser é o que aqui disseram, naturalmente a estabilidade devia ser garantida. Já assim foi em Portugal, em 1979, por iniciativa na altura do Partido Socialista, através do Dr. Salgado Zanha, foi alterado o Código Civil em 79 e previa-se nessa altura que efetivamente as pessoas com mais de 65 anos não pudessem ser despejadas, ponto. Ou com mais de 20 anos de residência na mesma habitação, era o, não era i. E portanto isto depois evoluiu muito ao longo destes anos todos e estamos como estamos agora, portanto era isso também que eu queria transmitir-vos, esta nossa preocupação e dificuldade. Relativamente às questões que foram colocadas pela Sra. Professora Helena Ramalho, dizer-lhe que partilho completamente do que disse. Aliás, o projeto de lei de bases que está em discussão pública é da minha autoria, portanto, e fez muito bem fazer a referência à Convenção Internacional dos Direitos dos Deficientes, irei naturalmente introduzir essa referência no diploma. Ele ainda não foi discutido na Assembleia da República, está apenas em discussão pública. Há uma questão que eu gostava de vos colocar, porque ela me tem sido colocada muitas vezes, e que tem a ver diretamente com a situação de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e com os contratos de arrendamento, que é a circunstância de, sendo certo que a lei obriga à acessibilidade universal, mas essa lei não se aplica às casas antigas, aplica-se só aos edifícios públicos ou à construção nova, e que muitas pessoas vivem com esses problemas em casas antigas e que pretendem fazer obras, mas para fazer obras têm que ter a autorização do senhorio. A pergunta que se coloca é, se nós não devemos, no final vai poder responder, se nós não devíamos alterar a lei, no sentido de sempre que uma pessoa com problemas de mobilidade, seja qual for a sua idade, problemas de mobilidade, precisar de adaptar a casa onde mora, alugada, à eliminação de barreiras arquitetónicas, se isso não devia ser uma circunstância que devia ser o que o senhor tinha obrigado a aceitar, não poder dizer que não aceita. Porque se o senhor não aceitar, a consequência é óbvia depois em termos de Código Civil é que a pessoa pode ser despejada porque fez obras sem a autorização do senhorio. Portanto, temos aqui um problema em que há de um lado o direito do proprietário, do outro lado o direito do inquilino, mas com uma dificuldade pelo meio, eu gostava de vos ouvir sobre isso. Presumo que isto também se aplica mesmo a pessoas que não têm nenhuma deficiência em concreto, apenas limitações de mobilidade. É muito frequente, e eu sou arquiteta, portanto conheço bem isso, é muito frequente o problema típico da questão dos polibans em vez das banheiras, da questão de rampas em vez de escadas, da questão de, às vezes, até à altura dos fechadores das portas, que são coisas, às vezes, relativamente pequenas, que podem fazer toda a diferença, da colocação de varões para as pessoas se poderem apoiar em zonas em que não têm possibilidades de apoio. Às vezes são alterações pequenas, mas muitos inquilinos têm medo de fazer obras e até já nos aconteceu as juntas de freguesia terem verba para fazerem estes apoios e não os poderem fazer, com medo que depois o inquilino tenha como consequência ser posto fora. E portanto eu gostava de vos ouvir sobre isto, porque esta é uma matéria, é muito cotidiana, muito comezinha, muito pequenina, mas pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Era tudo. Vamos ouvir primeiro todas as perguntas e depois faremos uma ronda de respostas. Senhora Deputada Manuel Rola.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Olá, boa tarde, bem-vindas. Obrigada pelas informações que nos trouxeram aqui esta tarde e por terem se deslocado até nós. O Bloco de Esquerda tem vários projetos que apresentou e muitos deles vão na linha daquilo que foram trazendo aqui. Nós fazemos a análise que vocês fazem, não só no caso de pessoas portadoras de deficiência, quer de pessoas também com mais de 65 anos, mas também nas situações em que o rendimento não permite fazer face às rendas especulativas que agora existem. Isto para dizer que nós acompanhamos as vossas reivindicações e acompanhamos as reivindicações de muitas outras pessoas também que neste momento não, ou estão a ser despejadas e estão a ser despejadas e não encontram nas cidades, pela pressão imobiliária, locais para viver, com os rendimentos que temos em Portugal, que são muito poucos. Falando também que isto é uma competição desleal, porque muito do investimento que é feito é de fundos imobiliários, é de alta finança, digamos assim, muitas vezes também, e associada, por exemplo, aos vistos gold, branqueamento fiscal, todas essas questões, que faz, é completamente desleal para qualquer pessoa, para qualquer comum mortal, digamos assim, entre aspas. Este tempo de análise dos diplomas que temos em cima da mesa, que já foi referido, não se coaduna com a urgência que estamos a viver e que vocês vieram aqui denunciar e que também temos ouvido nas outras audições e também em situações de contacto com as pessoas que estão nesta situação. E nesse sentido, nós apresentamos já no início deste processo e vamos voltar a fazê-lo em setembro, uma moratória para abarcar todas as pessoas que estão em situação de despejo, com mais de 65 anos, com mais de 60% de incapacidade, com menos, com fracos rendimentos, até que o processo legislativo esteja concluído, porque de outra forma é mesmo insuficiente e vai na linha também daquilo que vocês disseram, quer dizer, se uma pessoa tem 64 anos, não está protegida. Se uma pessoa vive naquele local há 5 anos, também não está protegida, com mais de 65 anos. Bem, existem várias questões que devem ser garantidas, não obstante depois perceber-se como é que se podem proteger realmente estas pessoas nas alterações que se façam. Depois, existem outros projetos que temos também que vão no sentido de penalizar mais o assédio que é feito aos moradores, porque existem moradores que têm direito a continuar nas casas e que estão ou a ser desinformados relativamente aos seus direitos ou pressionados com apagar as luzes, com cortar a água, com abrir água para inundações, etc. e tal, e que a nós nos parece inadmissível que estas situações tenham lugar e que não haja resposta mais veemente relativamente ao assédio que é feito às pessoas nos seus direitos, como em qualquer outra situação em que os direitos não estão a ser garantidos e são penalizados deliberadamente. Depois, relativamente à questão da habitação pública e do investimento e da capacidade das autarquias darem essa resposta, temos também, e aliás é uma coisa que já vemos a apresentar no Orçamento de Estado do ano passado, apresentamos para que se retire o investimento em habitação do endividamento das câmaras. Para o endividamento das câmaras, este investimento não conta porque estamos a falar de um serviço público, de uma garantia, de um direito constitucional que deve ser também trabalhado em conjunto com as câmaras. Bem, para além disto, e isto falando muito concretamente das questões do arrendamento, e temos também a questão de prolongamento dos contratos, aliás, preferindo os contratos por tempo indeterminado, também a limitação do aumento das rendas a 4% do valor patrimonial, tudo questões que vêm atribuir algum equilíbrio no total desequilíbrio que temos neste momento a nível de capacidade de arrendamento para a habitação e mesmo para pequenos serviços também, como aqui foi referido. Neste momento, só quando se tem somas avultadas é que se consegue garantir alguma coisa nas cidades pressionadas. A nível das audições que nós fomos tendo e deste processo, houve duas questões, uma colocada aqui agora pela Associação Portuguesa dos Deficientes e que tem que ver com a lei sobre reabilitação, de forma a garantir a acessibilidade e que, segundo disseram, não está a ser aplicada de forma nenhuma. O que eu questionava é quais são, além das questões que a senhora deputada Helena Roseta colocou, quais são os entraves para a aplicação desta legislação? Qual é o papel, por exemplo, que têm tido as câmaras e que têm tido as juntas neste apoio à fiscalização, a garantir que a legislação toma lugar? Isto porque são também o poder local de proximidade que pode, de alguma forma, dar uma resposta mais célere a essas questões.
Senhora deputada, veja o seu tempo, está bem?
Ah, sim, desculpe. É só mais uma pergunta, não vou demorar muito mais, que tem a ver com o abandono das casas e das pessoas. Os agentes de execução que aqui estiveram, e isto acontece muito em situações de pessoas com mais de 65 anos, 60%, que estão, estão a ser despejadas, que no momento do despejo os agentes de execução se deparam com situações muito urgentes em que se nota que as pessoas estão completamente abandonadas e que todo um processo social já deveria ter sido iniciado antes. E nesse sentido eu queria questionar-vos de que forma, e revogando o Balcão Nacional do Arrendamento, que é um balcão dos despejos, mas é necessária uma resposta para estas pessoas, que é um problema que encontramos, e de que forma se têm essas soluções pensadas de alguma forma, se podem partilhar um pouco connosco sobre de que forma dar resposta a isso. Obrigada e peço desculpa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, Sra. Deputada Diana, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a APRE, de cumprimentar o MURPI, de cumprimentar também a APD e de agradecer naturalmente todas as reflexões que aqui nos trouxeram. A entrega efetivamente dos documentos ou de qualquer documento escrito que possam ter com reflexões sobre esta matéria é para nós muito importante. Nós acompanhamos o conjunto das preocupações que aqui trouxeram. E entendemos, efetivamente, e tem sido esta também uma premissa do PCP em intervenção sobre estas questões, que é preciso que o Estado assuma também as suas responsabilidades no cumprimento do direito constitucional à habitação. Nós, quando falamos do direito à habitação, falamos de um direito constitucional de todos os cidadãos portugueses, e o Estado tem efetivamente que intervir na promoção da habitação para todas as camadas da população, seja na promoção da própria habitação pública, seja com outros mecanismos de promoção de acesso à habitação a custos acessíveis. Promoção da habitação, mas não para financiar aqui a especulação imobiliária. E isto é importante que fique claro. O contributo e a intervenção do Estado tem que ser efetivamente para garantir o acesso à habitação, mas não para andar a financiar fundos imobiliários que compram habitações a preços bastante irrisórios, que depois podem até fazer alguns arranjos e que quadriplicam e quintuplicam até os preços das rendas que querem praticar, e a seguir vamos pôr o Estado a financiar exatamente essas empresas, a financiar esses fundos imobiliários. Não é de toda essa leitura que nós temos. Efetivamente, o Estado tem que ter o seu papel na promoção da habitação a custos acessíveis, e desde já, não tendo permitido, como o PCP sempre disse, a liberalização dos valores do mercado, dos valores das rendas, como foi feito com a lei dos despejos, que o PCP entende que é uma lei dos despejos, que o PSD e CDS efetivamente implementaram. Por isso, neste aspecto, o que nós entendemos é que não pode efetivamente o mercado da habitação ficar nas mãos de privados, de interesses económicos privados, e ser regulado por esses interesses, e entendemos que o Estado tem que assumir aquela que é o seu papel e ter uma intervenção direta nesta matéria. Nós, na questão de facto destes grupos sociais, dos reformados, dos idosos, dos pensionistas, das pessoas com deficiência, que são efetivamente grupos sociais que estão em situação de maior vulnerabilidade, como estão também as famílias com baixos rendimentos, como estão agregados familiares que tenham desempregados, ou seja, são grupos sociais que estão em situações de especial vulnerabilidade e que naturalmente têm que ter um conjunto de proteção social. Foi aqui falada a questão das pensões, que são baixas efetivamente para responder aos preços do arrendamento que existe hoje. Foi também acrescentar aqui a questão dos próprios salários de trabalhadores que, ganhando o salário mínimo, às vezes mais do que o salário mínimo, os seus salários não são suficientes suficientes para poderem aceder a uma habitação, para arrendar uma casa. Naturalmente que há fenómenos localizados em áreas metropolitanas como Lisboa e Porto, mas que, de tudo o que nós temos observado, até tendem a expandir-se a vários outros pontos do país, e já não é só a cidade de Lisboa ou a cidade do Porto, são efetivamente o conjunto até das cidades à roda desses polos que estão também a sofrer com o aumento das rendas. E o que nós também temos entendido é que esta lei que foi implementada tem tido efeitos profundamente nefastos no arrendamento e nos direitos das pessoas à habitação, seja na disponibilização da oferta de imóveis para a habitação permanente, e esta questão, efetivamente, a diferenciação entre aquele que é o alojamento local e que tem um determinado direcionamento, e naturalmente a habitação que tem que ser para a habitação permanente e própria, é uma questão que o PCP também tem colocado e que acompanhamos também as reflexões que foram aqui feitas. E temos também que acrescentar, naturalmente, aqui a questão do turismo, porque, embora seja positivo até para o reconhecimento das nossas cidades, que efetivamente temos um país muito bonito, embora muita gente o desconheça, mas o turismo tem que ter um desenvolvimento que não seja desordenado, tem que ter um desenvolvimento ordenado, planeado, que não coloque em causa os seus moradores, que não coloque em causa os habitantes destas cidades, despejando-os, e ao despejá-los até, além de todos os prejuízos que trazem para essas famílias e para essas pessoas, descaracterizam até as próprias cidades e afastam também aquelas que são as pessoas que dão um conjunto de características, porque as pessoas também são património, não são só os monumentos que são património cultural, as pessoas com os seus usos e os seus costumes são também património cultural. Colocar aqui, partilhando também, embora esteja a aproximar-me do fim do tempo, mas não quero deixar de partilhar aqui uma situação convosco, até porque foi falada aqui a questão do bullying dos senhorios, porque efetivamente o que acontece até com a entrada destas empresas ligadas a um conjunto de interesses económicos dos fundos imobiliários na aquisição de prédios inteiros, além destas situações de deixar de haver luz, de deixar de haver água e de por essa via se ir pressionando os inquilinos até que eles desistam e finalmente saiam todos das casas onde estão. Por exemplo, no Porto, quando o PCP foi fazer uma visita à zona do centro histórico do Porto, em que fomos confrontados com uma situação em que uma pessoa com deficiência, em que a casa de banho, até fruto das habitações que existem, é fora do resto da casa, uma pessoa que se deslocava numa cadeira de rodas e em que, de um dia para o outro, lhe aparece um buraco no meio do caminho entre a casa e a casa de banho, impedindo a deslocação dessa pessoa de um sítio para o outro. Isto é absolutamente inaceitável, isto é terrorismo social. Naturalmente que a família tratou de ir remendando a situação para que a senhora se pudesse continuar a deslocar para a casa de banho, mas isto é um exemplo do muito que acontece, e do muito que acontece porque é permitido por lei que isto aconteça, porque o mercado foi liberalizado e porque foi possível aumentar especulativamente os valores da renda, colocando em causa um direito constitucional. O PCP entende que é fundamental revogar, efetivamente, a lei dos despejos. Mesmo para terminar, 30 segundos. Nós propusemos algumas alterações cirúrgicas para travar um conjunto de situações que estavam a acontecer, mas para travar os despejos que têm hoje lugar, o que nós defendemos e apresentamos em projeto de lei é, efetivamente, a revogação da lei, com a revogação também, com o fim do próprio balcão dos despejos. E, em relação aos 15 anos, só mesmo para terminar, nós apresentamos uma proposta para eliminar esta limitação. Mas o PSD, o CDS e o PS rejeitaram esta proposta e não foi possível concretizá-la. Mas acompanhar o conjunto das preocupações e, naturalmente, a nossa disponibilidade para todos os contributos que queiram aqui deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu sei que a senhora Rosário Grama estava com a preocupação de poder sair por volta das 7 por causa do comboio. Tem 10 minutos, portanto, são os seus 10 minutos para poder sair. Mas, portanto, naturalmente tem prioridade para poder cumprir, então, apanhar o seu comboio.
Eu peço desculpa porque, de facto, vir de Coimbra aqui e ter que apanhar o comboio é sempre uma limitação, principalmente quando as horas são estas horas. Era só aquilo que foi aqui falado. Eu queria dizer o seguinte, a questão do tempo do legislador, que foi aqui falado e que é importante. Agora, até que ponto é que o tempo do legislador se compadece com as situações de urgência que estamos aqui, que temos estado aqui a relatar, também é uma questão a ver, porque há situações urgentíssimas e essas situações deveriam ser travadas já. Em relação ao equilíbrio, eu penso que as questões piores, as questões mais graves que se colocam nem sequer é pelo proprietário médio. Eu acho que é pelos grandes fundos imobiliários, embora o proprietário médio também tenha. Mas eu por aí não vejo grandes, não vejo aí grandes problemas, vejo exatamente nesses grandes fundos imobiliários que fazem isto especulativamente. E, portanto, em relação aos outros, penso que haverá essa relação. Eu conheço muita gente que é proprietária, temos muitos associados também que são pequenos proprietários e que não põem sequer, portanto, estão numa de equilíbrio com os seus inquilinos. Claro que há, em todos os lados, há tentação para poder enriquecer rapidamente, mas penso que o grande problema é mesmo com os fundos imobiliários. Em relação aos seguros, há aqui a proposta do arrendamento acessível, prevê a existência de seguros para os inquilinos e para os proprietários. Portanto, vai haver seguros que fazem com que o proprietário possa receber o dinheiro se o inquilino estiver em algum período em que não possa pagar e, portanto, estes seguros estão previstos na lei do arrendamento acessível. E o subsídio de arrendamento também foi falado pelo
PSD.
Não? Penso que foi o ministro que falou quando o rendimento dos inquilinos não for bastante para pagar a renda, isso será um subsídio. Não sei se penso que sim, terá sido. Em relação à questão que a deputada Helena Roseta colocou, a questão que se põe é essa dos contratos de arrendamento ilimitado, tem razão de ser. As pessoas podem começar a recusar, mas tem que haver, a própria legislação tem que contemplar isso. Em relação às pessoas que vivem em casas antigas, tem que ser alterado, é evidente que sim, porque nós até temos casos de pessoas, temos uma associada que tem quase 90 anos, por acaso é um militante número 80 do PSD, que vive numa casa num terceiro andar e que já tentou por várias vezes a autorização para poder construir um elevador, porque ao mais dia menos dia não se pode deslocar até ao andar, a casa está arrendada e não consegue essa autorização. Claro que aqui o prédio, se for só de um proprietário, teria que ser com ele, mas pode ser de vários proprietários e, portanto, pois pode ser um condomínio e a situação fica mais complicada. Mas nas casas, é evidente que tem que haver adaptações. Até, não é preciso ser só pessoas idosas. Imagina um jovem, por exemplo, situações que acontecem tantas vezes de um acidente, e um jovem ficar preso numa cadeira de rodas, ou uma pessoa que teve o AVC ficar preso numa cadeira de rodas, o próprio espaço para levar a pessoa para se deslocar dentro de casa, a largura das portas muitas vezes não é suficiente e, portanto, tem que haver obras, tem que haver alguma situação, alguma legislação que possa conduzir a que estas obras possam ser realizadas. E uma das coisas, ainda há poucos dias, mas também já temos essa ideia há muito tempo, a questão das quedas em casa, portanto, dos pisos, do tipo de piso que tem, a questão das quedas em casa, são das questões que mais complicações provocam às pessoas idosas. Depois, em relação àquilo que a senhora deputada do Bloco de Esquerda falou, sobre o papel das autarquias, nós falámos aqui disso, portanto, o investimento da habitação, aliás, é um dos últimos pontos daquilo que nós temos na nossa proposta, penso eu, que é exatamente o investimento em habitação pública deveria deixar de contar para o endividamento das autarquias, né? Um dos pontos que nós aqui abordamos. Agora, em relação à questão de que forma é que se poderia responder às pessoas que são vítimas dos despejos e que ficam impossibilitadas e não têm qualquer recurso, temos muita dificuldade em responder, sabe? Porque uma das coisas que nós temos estado a combater, embora ainda no início, vá, digamos, os nossos processos vão se repetindo todos os anos, é a questão do recurso para as pessoas, é a questão da habitação para as pessoas que estão em situações de grande vulnerabilidade. E, como sabe, as respostas, se não forem as famílias, não há outras respostas sociais, não há respostas sociais. E nós achamos que deve haver respostas sociais. E essas respostas sociais são uma obrigação de todos nós, porque aquilo, se não houver respostas sociais, uma das coisas que está a acontecer é aumentar em grande dimensão a clandestinidade de casas que recebem idosos, casas clandestinas, lares clandestinos. E uma das coisas que nós temos vindo a denunciar é exatamente a existência de situações desse tipo, porque são aquelas que os idosos podem pagar, uma vez que as próprias IPSS, que são instituições de solidariedade social, não dão resposta às pessoas que ficam nesta situação. Quem tem família tem essa possibilidade transitória, quem não tem família ou vai para debaixo da ponte, ou então suicida-se, que é o que acontece muitas vezes. E, portanto, nós temos relatos dessas situações. E, portanto, para evitar isto, a resposta social é fundamental. E isso é uma das coisas que nós temos vindo a reivindicar, exatamente devido à pouca resposta que há e à acessibilidade das pessoas a esses locais. Portanto, acho que o Vítor queria acrescentar alguma coisa.
Vítor Ferreira, eu sei que não cabe, porventura, na discussão do regime legal que estão agora aqui a debater, mas do investimento que fizemos na preparação da sessão, que foi servido de base às conclusões que foram enunciadas, eu tive a ocasião de estar numa sessão que ocorreu na freguesia de Santa Maria Maior, a que eles chamaram os rostos dos despejos, e no alto destes 69 anos de vida, vim de lá com o coração apertado pelos depoimentos que ouvi. É situações verdadeiramente dramáticas, que não é demais sensibilizar os senhores deputados, que seguramente estão conhecedores e, portanto, não faço a injúria de pensar que não estão atentos a isso, mas, de facto, eu tenho aqui a revista que a freguesia produziu com síntese dos depoimentos. Foi uma sessão muito marcante e que merece toda a atenção. Mas isto para abrir a questão principal que vos queria sublinhar e que está nas nossas conclusões, é que alguma coisa tem que ser feita no domínio do alojamento local. Porque o alojamento local é, de facto, uma componente explosiva de todo este problema. O NRAU é um problema, mas o alojamento local é um problema gravíssimo que, a nosso ver, deveria ser parado imediatamente até que a legislação esteja toda composta. Porque têm essa ideia, com certeza, mas só na freguesia de Santa Maria Maior, entre 2013 e 2016, o alojamento local aumentou em 720 novos espaços. Isto é angustiante, com todas as razões que a Presidente Rosário Damas já enunciou, do que pode causar, ou que está a causar, melhor dizendo, no seio daquela freguesia. Tínhamos dados também da Misericórdia, onde trabalhámos mais profundamente com a Junta, mas eu apelava, no fundo a ideia é esta, e está na nossa conclusão, que a questão do alojamento local fosse, de facto, um foco importante, porque trata-se de um lado muito explosivo de todo este problema que envolve a questão da Lei das Rendas. Era só este apontamento em reforço do que foi dito.
Obrigada. A senhora, naturalmente, está dispensada, já interveio, e, portanto, o melhor é ir apanhar o seu comboio, senão ainda ficamos com o ónus de ter perdido a ligação a Coimbra. Não o faça. Nós continuamos então aqui, se não se importam.
Preciso.
Não, o senhor Rua vai encaminhar. O senhor Rua, não se importa.
Peço desculpa pela interrupção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos ouvir agora os representantes do MURPI.
A questão da garantia de estabilidade no contratual, acho que é uma questão fundamental, e é uma questão fundamental para todos os inquilinos. Também poderá ser para os proprietários, mas para os inquilinos é. Porque se só limitarmos esse fator para os idosos ou com alguma deficiência, nós temos este problema. Num contexto de especulação, ninguém vai fazer contratos com pessoas idosas ou com pessoas deficientes. Portanto, vai criar aqui uma situação, de facto, digamos, limitativa desta relação contratual. Portanto, esta instabilidade tem que ser, digamos, fomentada a todos, E deve, naturalmente com garantias, quer para um lado, quer para o outro, mas tem que haver esta, tem que procurar esta estabilidade, portanto, e acabar com esta questão da, da instabilidade. Porque o assédio que está a ser feito, ou bullying, enfim, estes termos agora mais, que está a ser feito às pessoas idosas, às pessoas deficientes, não é só, digamos, fazendo buracos e fazendo isto, fazendo aquilo e não permitindo fazer obras ou fazer... Não, é que também o acenar com, às vezes, indemnizações bastante significativas, que as pessoas ficam deslumbradas e vão logo atrás aceitar a indemnização. Mas depois, com a indemnização na mão, não conseguem alternativa adequada à questão. E mais, agora também, já agora, uma, chamar a atenção de que a indemnização é considerado rendimento e muitos de quem recebe essa indemnização chega depois, fica para aí quase com metade, porque passa para uma taxa de 40% ou mais, porque é naquele ano e não pode diferir, tem que ser naquele ano. E portanto, como noutras situações, existem soluções. Portanto, esta é uma questão que no campo do arrendamento era importante, e por isso é que, digamos, a lei que está em vigor, de facto, não serve, e isso já está visto. Portanto, a necessidade da sua revogação e a criação de uma legislação nova é fundamental. Eu, de qualquer maneira, vou passar aqui ao Manuel Passos, que também queria dizer algo.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, tanto no dia 3 de julho, fizemos uma festa, tanto em Montemor-o-Novo, onde juntámos cerca de 5 mil, tanto reformados, pensionistas, pessoas idosas. Além da cultura, tanto e do desporto e do teatro que se fez, dos palcos, das federações, tanto que estavam presentes, federações, porque nós temos uma estrutura confederação, federações, associações, receberam centenas de queixas, tanto de reformados e suas preocupações das associações, em especial, tanto Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra e Santarém, que envolvia tanto umas centenas largas, tanto de pessoas, tanto com preocupação, tanto da possibilidade tanto de serem despejados das suas casas. Naturalmente que nós sabemos tanto que existem todos estes constrangimentos, tanto em que há os inquilinos, há o Estado, há os proprietários, não é? Mas dizer que há pessoas tanto que estão há mais de 50 anos nas casas e que foram despejadas. Aconteceu aqui em Alfama, tanto um caso que eu conheci pontualmente, e que a pessoa morreu uma semana depois, né? Portanto, depois de ser despejada. Portanto, estes porta-vozes que vieram tanto até ao nosso encontro nacional, tanto fizeram um apelo para que nós fizéssemos chegar aqui à Assembleia da República, para que esse apelo, tanto em nome tanto do nosso MURB e tanto do nosso movimento, tanto e seus associados, que se arranjem medidas que resolvam esta calamidade. Tanto, e que os reformados, os pensionistas, tanto, não podem aguentar tanto esta pressão que está a ser feita sobre eles, tanto sobre, no que diz respeito ao arrendamento, tanto e às suas casas. Muitos casos, tanto que chegaram às associações, as pessoas ameaçam suicídio, tanto se saírem das casas. Não, na parte feminina não se ouve muito isto, na parte masculina os homens dizem, eu vou-me suicidar, eu mato-me se me puserem fora de casa. Tanto. E já agora, Sr. Deputado do PSD, tanto, o seguro de renda não resolve o problema dos reformados. Não temos tantos rendimentos para isso. E os senhores sabem que o rendimento dos reformados portugueses e aqueles que tanto vivem em casas, tanto neste nível, não têm. Não têm dinheiro, às vezes, para comprar o pão, quanto mais para Figueiras, é um seguro de renda. Sem essa pergunta que outra questão, uma pequena questão que também foi aqui levantada, é que nós estamos integralmente dispostos tanto a bater-nos, tanto juntamente com os nossos associados, para que o direito à habitação, tal como está plasmado na Constituição da República, tanto se mantenha e que se concretize. E apelamos mais uma vez para que os senhores deputados tanto façam desta batalha, tanto desta batalha da habitação, uma questão nacional, tanto de calamidade pública. Isso.
Muito obrigada. Vamos passar agora à senhora professora Ana Rato.
Bom, eu vou responder a algumas questões que puseram as senhoras deputadas e depois passava a palavra à minha companheira, a Carla Nascimento, que trabalha diariamente com estas questões e queria deixar o seu testemunho. Ora bem, eu começo pela questão do seguro de renda. O seguro de renda, aquilo que me ocorreu na altura, era quem é que vai pagar. Pronto, né? Porque dadas as minutas rendimentos de muitas pessoas com deficiência, não é? Agora até há uma, houve o PSI, que é uma iniciativa, que a PSI, que é uma iniciativa positiva do atual governo, mas que é de 268 euros e já é mais do que era antes, melhorou um bocadinho, portanto dá um bocadinho de ideia qual é a situação das pessoas. Portanto, isso tinha que ser bem visto e em detalhe, etc. Né? O investimento em prédios devolutos, com certeza. Agora, passando às questões que pôs a senhora deputada Helena Roseta, o problema de deixar de arrendar. E, pois, eu acho que, depois de intervir aqui o colega do MURPI, eu concordo com o que eles disseram, é que, de facto, se, embora a minha intervenção inicial tinha sido no sentido de dizer, não, então as pessoas com mais de 65 anos e 60 ou mais de incapacidade, não se pode tocar. Pronto, não é? Mas ele vem dizer que, de facto, se for só isso, acabamos criando um gueto. Então isso, há de facto aqui essa questão que se põe, que é, no fundo, leva-nos à conclusão de que é preciso mudar este tipo de legislação, de maneira a podermos, embora compreendendo o interesse das pessoas que investem em casa, sem ser especulativo, não é? Porque eu estava a ouvir isto e recordo-me, em determinada altura, um debate que houve na televisão, vi o Primeiro-Ministro anunciar que, creio que foi o Primeiro-Ministro, que em relação às rendas, tinha havido um limite para rendas de quartos a estudantes em Lisboa e Porto. E havia em Lisboa, o limite seria 650 euros, que me pareceu excessivo para um estudante. Mas pronto. Mas a questão é que depois as pessoas não vão querer alugar quartos a estudantes. Foi o que eu pensei na altura. Portanto, no fundo, estamos aqui com este problema. Pronto, com este problema, portanto, tem que resolver o problema de outro modo. Não é? Tem que ser ao fundo da questão, no fundo, não é? Que é esta questão. Realmente é uma coisa espantosa, porque o aumento das rendas que tem havido em Lisboa é qualquer coisa de impensável. Eu moro na freguesia de Arroios. E fui confrontada com uma questão de um jovem que queria alugar uma casa que antes era 600 euros, fizeram obras, era um T2, 650 é o que se achava razoável. E ele foi lá e pediu-lhe 1.700 euros. Não, claro que não alugou a casa. Há uma situação ali perto do técnico, de um andar, de jovens estudantes que têm uma república e pagavam 2 mil euros de renda e agora pedem-lhe 5 mil. Isto é um absurdo, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, não é possível. Bom, agora, muito rapidamente, só os entraves à questão das obras. Eu acho que tem que haver obrigação de obras, é evidente, porque há até no respeito da Convenção dos Direitos Deficientes, tem que se obrigar o senhorio a permitir que haja obra. De resto, eu acho que em relação aos condomínios, que isso já funciona. Portanto, aí é preciso fazer face. Em relação aos entraves do decreto 163/2006, houve muitos problemas e ia levar muito tempo. Mas houve problemas com a lei, foi alterada porque desapareceu a Direção-Geral de Património, que tinha uma responsabilidade, depois as coisas foram para o Iru, depois o Iru não assumiu, uma grande confusão, depois as câmaras municipais também não estão a assumir. E, portanto, por exemplo, a dizer que há prédios novos que estão a ser construídos e que não respeitam, já nem são os antigos, são os novos, também não respeitam a legislação neste âmbito. Portanto, isso aí é de facto um problema. Eu vou passar a palavra, se me permite, aqui à Carla, e que vai inclusive falar aqui num documento. Então, Carla, faz favor.
Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade para estar aqui para discutir um assunto tão importante como a habitação, principalmente para os grupos mais vulneráveis, as pessoas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência, se bem que também existem outros grupos que nós não falamos muito, como pessoas com doenças crónicas, pessoas que ambos estão desempregados. A legislação, felizmente, tem uma preocupação em proteger as pessoas com deficiência e as pessoas com mais de 65 anos em algumas medidas, mas isto não é suficiente. E o facto de estarem a ser apresentados 25 diplomas para discutir e analisar é sinal que infelizmente não há bom senso nesta matéria e se calhar dificilmente vamos chegar a um bom porto de forma a que realmente sejam protegidos os direitos destes cidadãos. Eu acho que nós temos muita legislação e nós infelizmente perdemos o tempo muitas das vezes a alterar a legislação que de certa forma pode ainda continuar a ser aplicada, mas não, porque não alterada ou mesmo revogada em determinados aspectos. Quando falava ainda há pouco a questão de proposta do PSD contra os subsídios de renda, por exemplo, o antigo NERAL, prevê realmente subsídios de rendas, mas como foi referido, tem uma limitação apenas para contratos antigos e não para contratos recentes, e temos que considerar que infelizmente atualmente as rendas são incomportáveis e seria talvez porque não rever esta situação e propor que seja alargada também a contratos recentes. Outra questão que me preocupa foi o facto da deputada Helena Roseta referir que o Estado, a opinião do Estado sobre os contratos indeterminados, que podia ser um impedimento para fazer contratos de renda.
Não é a opinião do Estado, era se a legislação for nesse sentido.
Peço desculpa. Eu aqui recentemente até tive a oportunidade de presenciar uma audição que foi realizada aqui também pela deputada, juntamente com a Santa Casa da Misericórdia, o Instituto de Segurança Social e também o IRU. Porque nesta situação não haver neste caso, atenção à responsabilidade social, porque não pedir ajuda a estas instituições que já dispõem de algum património que provavelmente também pode ser arrendado, principalmente para as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Isto era talvez uma proposta, não sei se concordam. Quanto ao Decreto-Lei 163, acessibilidades, infelizmente temos muito a dizer sobre esta matéria. Isto chega a uma guerra muito antiga, começou com o Decreto-Lei de 97, que dava 7 anos para os edifícios serem, para eliminarem os seus obstáculos. Entretanto, passaram os 7 anos, em 2006 saiu outro diploma e neste momento já vamos no prazo de 10 anos. E ainda mais grave, recentemente, em 2014, o Decreto-Lei 53 de 2014 estabeleceu um regime excepcional e temporário para aplicar à reabilitação de edifícios ou frações tenham sido construídas há mais de 30 anos. Isto é lamentável. É que este diploma suspende mesmo a aplicação das normas técnicas da acessibilidade. E isto, sim, carece de ser revisto. Nós temos de ter em consideração que o mercado de arrendamento, o mesmo para aquisição de habitação, não oferece resposta para as pessoas com deficiência. Não existem habitações acessíveis. A maior parte são prédios antigos, não têm qualquer acessibilidade. As próprias imobiliárias não têm resposta quando uma pessoa com deficiência procura uma casa acessível. Isto também se verifica para as pessoas com mais de 65 anos, porque mais tarde ou mais cedo também vão ter dificuldades e limitações físicas que também limitam o acesso à habitação. E nós deveríamos também ter isto em consideração. Para uma pessoa sem deficiência ou só qualquer tipo de limitação, sempre há mais oferta do que existe para as pessoas com deficiência. As dificuldades são acrescidas. Agora, eu penso, não tive a oportunidade de ver todas as propostas, que como vocês perceberam em números, mas penso que o Bloco de Esquerda e o PCP têm algumas linhas em comum e acho que até alguns diplomas podiam ser trabalhados em conjunto ou mesmo melhorados. Eu refiro isto quando há um diploma que acho que foi proposto pelo Bloco de Esquerda quanto ao direito de preferência no mercado de arrendamento, porque também não alargar a aquisição de habitação? Existe? Eu estou a referir-me a um diploma vosso que dá direito de preferência às pessoas na situação de arrendamento urbano, certo? Porque não alargar também este diploma ao acesso à habitação?
Mas aí não há direito...
É? Então peço desculpa, foi um lapso okay. Meu.
Eu peço desculpa de interromper, mas o artigo do Código Civil que se pretende alterar tem logo no número 1 a primeira linha, que é o direito de preferência na alienação, e depois uma segunda linha é o direito de preferência no arrendamento.
Sim, sim.
Portanto, o direito de preferência já está previsto no Código Civil para as duas situações. Está é muito limitado e, portanto, por isso é que é esta proposta agora.
Ok. Bem, nós há uns tempos, quando a discussão do Orçamento de Estado, nós enviamos aos diversos grupos parlamentares uma proposta de um programa no âmbito da habitação.
Eu ia pedir à Sra. Carla se podemos estar nos 12 minutos, se podemos abreviar, sim?
Sim, sim, sim. Não, nós teremos todo o gosto de enviar o nosso contributo, não só hoje da audição, como a proposta que apresentamos aos grupos parlamentares, e com isto termina a intervenção.
Isso era muito importante para nós, sim. Até se pudesse ficar, sim, já cá, sim, hoje. Sim. Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas o meu papel é este papel antipático, senão não conseguíamos nem que a doutora Rosário apanhasse o comboio, nem que a gente consiga fazer tudo o que tem a fazer. Eu peço-lhe desculpa. Senhora deputada, já terminamos, portanto, quer levantar alguma questão?
Dois esclarecimentos muito rápidos, senhora coordenadora. Um esclarecimento relativamente ao seguro de renda, que foi aqui colocada a questão, que já estava previsto para o arrendamento acessível, e de facto é verdade, e dizer que também foi referido aqui que não resolveria o problema, mas nós também não dissemos que ia ser pago pelo inquilino, porque tendencialmente poderá ser pago pelo proprietário, e portanto eu gostava de devolver esta questão. Claro que é preciso ir ao detalhe, ainda não fomos ao detalhe, mas a nossa tendência será para ser pago pelo proprietário. Este esclarecimento. Depois, quanto ao subsídio de arrendamento, falou-se aqui que estava previsto para as rendas mais antigas, exatamente o nosso projeto de resolução vai no sentido de alargar às situações mais recentes. Era só para este esclarecimento.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhores deputados, chegamos ao fim desta parte dos nossos trabalhos. Às senhoras deputadas, depois eu peço só mais 5 minutos, temos que acertar aqui o nosso calendário. Amanhã é o prazo para a apresentação de propostas relativamente a duas matérias importantes. Deste grupo de trabalho é o direito de preferência E relativamente ao grupo de trabalho do alojamento local, também amanhã é o prazo. Portanto, as questões que suscitaram sobre o alojamento local estão nesta fase já quase final, de ser amanhã o último dia para apresentar propostas de alteração e depois já há pouco mais de uma semana para tentar fechar essa matéria. Estas outras matérias, tirando o alojamento local e o direito de preferência, o que está concertado, embora não seja consensual, mas foi o que foi aprovado, é que vão ser discutidas em setembro. Nós vamos ter que apresentar propostas de alteração ainda agora, até ao final desta sessão, até dia 16, ou lá o que é, de julho. Vamos apresentar propostas de alteração, elas serão tornadas públicas no site da Assembleia da República e depois são votadas em setembro. Portanto, algum documento ou alguma apreciação que queiram fazer chegar antes da votação, naturalmente, é extremamente útil e nós vamos ter que trabalhar esta matéria, porque, como disse, são 25 diplomas. Muito obrigada.